pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com, um programa de Daniel Galaio.
Estamos de volta para mais um A Conversa Com. Hoje tenho o privilégio, literalmente, de estar à conversa com o presidente da Bolodiren, Djarga Seidi. Djarga, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, meu.
Vamos começar exatamente pelo princípio, para dar a conhecer a todos aqueles que nos estão a ouvir. O que é a Bolodiren?
A Bolodiren significa solidariedade. Portanto, essa palavra veio da origem Fula, da etnia Fula. Portanto, Bolodiren significa entre ajuda, solidariedade.
Muito bem. É. Sendo que foi fundada em 2007, acaba por mais tarde, em 2009, ser considerada uma ONGD em Portugal. Porquê é que ela surge em 2007? Porquê é que é aqui a sua gênese?
Isso surgiu depois de uma análise da situação, diagnóstico da situação na altura da comunidade imigrante e sobretudo guineenses. Então algumas pessoas que me conheciam na Guiné na altura disseram: não, sou engenheiro, faz favor, vem cá, nós estamos com muitos problemas, vês lá o que podes fazer, não sei o que. Diz: calma aí, estou aqui há pouco tempo, vamos refletir e ver o que é possível.
Vamos por partes.
Exatamente.
O Djarga Seidi teve, eu diria, responsabilidades governamentais em Guiné-Bissau, portanto, trabalhou juntamente do governo em diferentes iniciativas.
No Ministério. Agricultura.
E, portanto, trabalhou também em organizações não governamentais em Guiné-Bissau e, quando chega a Portugal, por aquilo que era conhecido o seu trabalho na Guiné, foi solicitado para tentar resolver alguns dos problemas, eu diria imigrantes, porque estamos a falar de imigrantes de uma forma geral, mas eu sei que a vossa instituição está aberta de uma forma em geral para toda a gente, não são só guineenses. E aí o Djarga achou que, deixe-me primeiro assentar a reais em Portugal, depois falaremos.
Com certeza.
E é por isso que só em 2007 surge então a Bolodiren. Quais foram as necessidades que o Djarga Seidi identificou para achar pertinente, portanto, o surgimento da Bolodiren?
Na altura, o que é que nós tínhamos constatado é que havia muitas pessoas aqui, migrantes guineenses, né? E não só, que tinham muitas dificuldades para saber como e onde dirigir-se para tratar seus problemas.
Estamos a falar de uma comunidade, por natureza, muito fechada, não é?
Não, em princípio, a comunidade guineana é fechada, por acaso. Fechado não somos, mas também são um pouco reservados. São abertos, simples, né? Sinceros, mas também não entram em qualquer forma, em qualquer sítio. São cautelosos, mas uma vez que a porta está aberta, aí são à vontade. Portanto, foi nesse...
Precisavam então de uma ajuda para dar o chamado primeiro passo, não é?
Exatamente. Portanto, orientá-los, conciliar, redirecionar, explicar onde é que eles deveriam ir, como deveriam ir.
Mas quem nos está a ouvir agora, como falamos de imigrantes, pode estar apenas a pensar e só numa atitude de legalização, de conseguirem ter o visto em Portugal, mas eu sei que a vossa ajuda ia muito mais longe, porque vocês estavam, o vosso primeiro trabalho até era para dar a conhecer um pouquinho a legislação portuguesa, não era? A forma como as coisas funcionavam em Portugal, aqueles que chegavam a Portugal e não sabiam muito bem como lidar com a realidade europeia, com a realidade portuguesa, vocês foram ao ponto até de se disponibilizar para orientar as pessoas nesse sentido.
Exatamente, porque imagina uma pessoa que chega pela primeira vez, portanto, não conhecendo a realidade, depois não conhecendo as leis, essa pessoa precisa, e mais ainda que há muitas pessoas que não têm aquela formação suficiente, académica, ou básica realmente, para ler os documentos, para ler as leis, para se integrar. Portanto, as pessoas precisavam dessa ajuda. É nesse sentido que nós entendemos por bem, o primeiro trabalho a fazer realmente é de apoiar essas pessoas que precisam na altura para ter seus papeladas. Então, a primeira coisa é a primeira legalização. E conhecer as leis, seus deveres e suas obrigações.
Muito bem. Porquê é que surge a necessidade de, depois, em 2009, se terem tornado uma ONGD?
Não, é o seguinte, é que nós chegamos a uma conclusão que, dada a experiência acumulada, sobretudo da minha parte, né, a qualidade presente eleito da Bolodiren, entendi por bem que há um espaço. Há um espaço realmente para trabalharmos também como ONGD. Então foi nesse sentido que nós realmente tratamos dessa papelada, junto a quem de direito, né, Instituto Camões. Então fomos reconhecidos equiparados. Portanto, isso, mais de dois em dois anos, temos que renovar.
Exatamente. Mas isso acontece com todas. Com,
exatamente.
Mas o que é que esse reconhecimento tornou mais efetivo o vosso trabalho? Em que é que vos veio a ajudar, certamente, porque tiveram condições de chegar a fundos, apoios financeiros, para diferentes iniciativas, não é? Foi uma mais-valia muito grande para a Bola de Adriano.
Exatamente, porque com esse reconhecimento a porta está aberta, não é, para podermos candidatar vários fundos que existem, sobretudo no quadro de Portugal e no quadro europeu. Portanto, e isso foi mais uma valia nesse sentido, né? Porque há organizações internacionais, alguns apoiam só ONGs, alguns apoiam só associações, mas há algumas também que apoiam os dois ao mesmo tempo, seja ONG, seja associação.
Claro, portanto, e vocês assim conseguem obter de ambos os lados.
Exato.
Eu sei que não vou fazer nenhuma inconfidência, sabendo que, é curioso, a vossa associação tem um público muito específico, tem uma orientação muito específica em Portugal e ajudar os migrantes, mas sei que também vocês estão sempre disponíveis para, através da Europa, através de Portugal, poder ajudar e ser contribuintes para o desenvolvimento da própria Guiné-Bissau. Ou seja, vocês estão deste lado, mas não descoram a oportunidade de serem úteis a quem está do outro lado. É assim, não é?
Sim, exatamente. Isto está contemplado. Se vertente está contemplado no Estatuto. Quando a gente fazia no Estatuto, na altura, dissemos, calma aí. Sendo imigrante que veio para buscar, para ajudar a contribuição do país de acolhimento, no caso concreto de Portugal, mas também não podíamos esquecer de onde que viemos. Porque as pessoas vêm aqui porque há necessidades lá atrás. E não podemos esquecer. Então, como fazer? Portanto, devemos ajudar lá dentro do possível. Mas isso, antes de ajudar, ainda a primeira coisa que devemos fazer é procurar reforçar, contribuir para o reforço das relações, da amizade, de fraternidade entre o povo guinense e o povo português, entre o governo português e o governo guinense. Primeiro passo. Depois virá o resto. Foi assim que isso, desde a primeira hora, também, sabe, até se permitir também no Estatuto da Bola de Areno, está contemplado. Independentemente da vertente imigração e integração, nós trabalhamos no domínio da igualdade e género, igualdade de género, que domínio de combate de luta contra todo tipo de prática nefasta. O que eu quero dizer com isso? Fala desde todo tipo de violência, estamos contra. Trabalhamos com tipo de violência. Tudo que diz respeito, de exclusão, estamos contra. E contra a discriminação. Mas não só. Igualdade de oportunidade é nosso foco muito importante. Entendemos por bem que não há razão nenhuma que pode impedir realmente para que haja igualdade de oportunidade. Porque todos os seres humanos têm direito. Mas o que quer significar? Cada qual deve ser dado a possibilidade de onde é que tem, onde é que é eficaz, onde é que pode fazer algo em termos de contribuição. Portanto, é isso. Área de igualdade de género, cidadania e democracia, igualdade de oportunidades, migração e integração e contra a exclusão e discriminação.
Eu vou, com toda a intenção, deixar para a parte mais final deste trabalho, porque eu sei que vocês também estão na liderança, na frente de uma batalha muito grande, que é a mutilação genital feminina. Já estivemos juntos até para tratar especificamente dessa problemática, portanto vamos deixar isso um pouquinho mais para o fim, porque quero mais uma vez ouvi-lo, porque realmente, eu diria que, não, que pode até não ter sido uma forma intencional, mas naturalmente vocês acabaram também por ter um papel até entre organizações e entre o próprio Estado, para estarem na frente desse flagelo. Exato. Até porque é uma realidade muito presente na vossa comunidade e, portanto, Exato. É disso que estamos a falar. Exato. Mas então deixamos isso mais para o fim. Eu, ainda para fechar este plano de desenvolvimento com a Guiné-Bissau, eu pergunto-lhe, deste lado, olhando um pouquinho para aquilo que é o conhecimento agora, depois de viver e vivenciar outra realidade, o que é que acha que poderia ser feito para o desenvolvimento da Guiné-Bissau?
Para o desenvolvimento da Guiné... Da parte interna, a parte interna, a parte externa. A parte interna, quando falo interna, da Guiné, lá. Portanto, se começar...
Ou seja, o que eles próprios podem fazer por si.
Localmente. E depois a parte externa, que é cá da Europa, concretamente de Portugal, que pode ser feito.
Muito bem.
O que eu penso em relação à parte interna da Guiné, a lei, as leis existem na Guiné. Eu tive a oportunidade, na altura, de participar na elaboração da lei florestal. Da lei da política sanitária. E não só. Lei de Produção da Agricultura, Desenvolvimento Agrícola, de NARP, participei em todos esses. Mas o problema que isso foi é que, infelizmente, não é infelizmente, infelizmente, cada dirigente, cada equipa que chega, em vez de aproveitar aquilo que foi feito, arquiva aquilo, mete ao lado, pede novo apoio para fazer a mesma coisa, como se parecesse pela primeira vez que é feito. Isso é complicado, portanto. E não é possível, realmente. Uma coisa já foi feita, todas as leis existem na Guiné, o problema é a aplicação. Mas para aplicar isso também, o sistema que está a funcionar, em muitos países, a Guiné também não foi de regra, é que pessoas realmente procuram seguir as leis muito pouco. Fogem muitas vezes fora da lei.
Têm caminhos alternativos.
E, né? Exatamente. E muitas vezes isso não favorece. Depois, aquilo que é do público realmente tem que ser bem gerido e bem controlado. Portanto, não é por acaso, eu lembro na altura, depois da independência, no primeiro governo constitucional da Guiné-Bissau, nós tínhamos na altura com o responsável da segurança, chamava Buscardino. Com este, na altura, você ganha 500 euros, por exemplo. Você não podia aparecer de um dia para o outro com uma coisa de 2 milhões. Você explicava onde é que saiu com isso. Aí toda a gente tinha medo. Mas medo porque tem que ter medo para não fazer as neiras. Portanto, isso é muito fundamental, porque isso não é meter medo. As pessoas têm que saber realmente aproveitar aquilo que é deles, mas dentro de regras. E depois vejo 14 de novembro, com o Nino também no poder, por acaso, porque é um lendário, queramos não, era o chefe da guerrilha. Porque depois do irmão mais velho dele, Osvaldo Vieira, Osvaldo que era chefe de toda a guerrilha na Guiné. A América era estratega, Osvaldo que dirigia tudo. Depois da morte do Osvaldo, o Nino ficou. Mas por que o Nino ficou? Mas havia pessoas mais velhas que Nino. Mas ele era chefe, por natureza.
Ele já era antes, não é?
Então, com o tempo Nino também as pessoas tinham certo medo. Ah, calma, porque Nino ia, ele fazia como um homem da Ruanda, o Paulo Kagame atualmente. Nino ia 7 da manhã nos ministérios.
Ou seja, quando diz medo, estamos a falar não, de respeito.
É respeito, não é medo exatamente. Quer dizer, respeito para não fazer a asneira.
Sim, sim, sim.
É nesse aspecto, portanto, o problema da Guiné é isso que é necessário realmente para as pessoas respeitarem as leis, fazer as leis funcionar. Isso que é importante. Portanto, desde que haja isto, só os recursos que nós temos na Guiné, dá para desenvolver a Guiné. Eu estou a falar com conhecimento da causa, porque eu sou homem do terreno. Sempre estive no Ministério da Agricultura, como alto funcionário de Estado, diretor nacional. Eu conheço as aldeias, essa é a minha vantagem. Portanto, isso há recurso suficiente para a Guiné desenvolver, mas o sistema de funcionalidade, as leis têm que funcionar, caso contrário é complicado. Lá, parte interna. Agora, parte externa, eu penso que os europeus, os amigos europeus, concretamente, sobretudo Portugal, devia ajudar muito em termos de capacitação, de transferência de conhecimentos e de saberes. Porque, por exemplo, porque é que em Portugal, nas finanças, você tem que declarar. Isso é fundamental. O imposto é um cidadão. Para receber do Estado, tem que contribuir. O que não existe no nosso país. Portanto, mas se não existir, tem que haver vontade. Mas tem que haver outra parte, quem tem esse conhecimento, ajudar nesse sentido. Portanto, porque se a contribuição das pessoas... Imagina atualmente, nós temos, só em Bissau, você não imagina, há maiores comerciantes que nós temos na Guiné-Bissau, na capital, somos da Guiné-Conakry. Chegam com um saco, 3 semanas, 4 semanas, tem uma mala. Porque são comerciantes por natureza. O mercado Bandim, a maior parte do dinheiro circula no mercado Bandim. Mas isso bem controlado, há receitas para o Estado. Eles pagam, podem pagar bem, porque são beneficiários. Se no país deles não tem possibilidade, aqui na Guiné tem toda a vontade de fazer, estão a enriquecer, estão a construir imóveis, depois dos seus países também estão a fazer. Portanto, desde que haja finanças bem controladas, eu não sou da área, mas sei que isso foi bem controlado, como na Europa, essas receitas podem ajudar.
E no seu sentir, em Portugal, acha que há vontade política, governamental, para haver essa ajuda, ou não há apenas, ou não há informação para que haja essa vontade política e organizativa para que haja essa ajuda?
Eu percebi, eu estou aqui em Portugal desde 2006, final de 2006. Depois de criar a Bola de Areia, né? Tive a oportunidade de conhecer autoridades portuguesas, porque também fui representante, fui eleito na altura como representante da comunidade imigrante na Comissão Nacional para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Portanto, o que eu posso dizer através que eu vi, que eu constatei, a vontade de parte de Portugal não falta. Os políticos portugueses, ao meu ver, eles estão interessados, estão com vontade de ajudar. Mas também para ajudar tem que haver uma abertura, não digo abertura, reciprocidade.
Exatamente. Por parte de quem está em Guiné.
Exatamente. Isso é que é importante, porque ninguém também pode ajudar todo o tempo, porque a Guiné atualmente tem quadros, todo tipo de quadros. Tudo. Nós tínhamos até pilotos. Onde é que estão hoje? Agora, Portugal está disponível. Mas também Portugal, que eu constato que os políticos portugueses têm com certo receio. Porque também é complicado, realmente, lidar com um país onde é que há sempre problemas. Golpes contra golpes, isso não ajuda nada.
Ou seja, muitas vezes põe em risco o investimento que é feito, não é? Porque quem vem a seguir pode deitar por terra todo o trabalho e investimento que foi feito anteriormente, é isso?
Exatamente. Portanto, até onde é que o Portugal poderia ajudar mais? Dou um exemplo concreto. Portugal é intermediário do Cabo Verde, um país irmão. O povo guiné, o povo cabo-verdiano, é um povo irmão, é um povo único, né? Portanto, Portugal atualmente está a apoiar Cabo Verde muito através da União Europeia. Há muitos fundos da União Europeia para o governo conseguir através de Portugal. A moeda cabo-verdiana é suportada em parte pelo Portugal. Nós não queremos, não é por aí que nós vamos, porque nós queremos realmente.
Mas o que está a querer dizer é que Cabo Verde, de alguma forma, criou condições para poder receber essa ajuda.
Exatamente. Isso também os guineenses, a autoridade competente guiné também podia fazer, porque isso faz falta.
Muito bem. Vamos então, Adria, à Guiné-Bissau, que está aqui em Portugal, que são os guineenses.
Exatamente.
Quais são, e deixamos a questão da MGF mais para a frente, mas quais são as vossas maiores dificuldades, ou qual tem sido ao longo desta experiência da Bola de Arena, ao longo destes anos, no sentido de ajudar as pessoas? Aonde é que vocês têm sido mais ajuda?
Que nós precisamos mais ajuda.
Não, onde é que têm ajudado mais?
Ah, sim. Não, o que é que, enquanto Bola de Arena, o que é que nós ajudamos mais, sobretudo em termos de aconselhamento, e orientação. E informação.
Por isso vocês fazem encontros, exposições...
Exatamente. Porque isso é muito importante. Uma pessoa que não está informada, é difícil de fazer o que quer. Portanto, é nesse sentido. Portanto, nós, repito mais uma vez, nós fazemos trabalho de orientação, informação e sensibilização. As pessoas, o que é que eles devem fazer e como devem fazer para facilitar a sua integração. Porque é um dos objetivos da Bola de Arena, é ajudar, contribuir para a participação efetiva da comunidade guinense em Portugal. Mas não só, nós fomos contratados durante este tempo também para outras comunidades. Não sei se vale a pena, nós fomos contratados para os irmãos de cabo-verdeanos, santomenses, angolanos.
Ou seja, os problemas que depois são transversais a todas essas comunidades,
exatamente,
acabam por falar entre vocês no sentido de encontrarem em conjunto respostas para essas mesmas necessidades e preocupações.
Exatamente. Depois também, na área social, também fomos contactados com muitas famílias que têm problema de habitação social. Há muitas famílias que são necessitações. Então, os que nos dirigem dizem, olha, então, como é que fazemos para pedir uma casa na Câmara? Estamos mal, estamos desempregados, temos crianças, toda essa coisa.
Sendo que também é uma verdade que vocês, que a Bola de Arena, trabalha de uma forma mais alargada, acompanhando câmaras municipais, juntas de freguesia, mas também de uma forma muito próxima, apoiando diretamente famílias. Abrem literalmente as portas das vossas casas para serem úteis àqueles que precisam. Há esta, eu diria, bivalência da Bola de Arena, que por um lado tem um trabalho institucional, mas por outro lado tem um trabalho de proximidade muito grande.
Exatamente, e daí que a força da Bola de Arena é esse aspecto. Porque os nossos trabalhos, que vamos falar mais em frente, em termos de sensibilização, nós trabalhamos com a proximidade. Isso é muito, em termos de visibilidade, isso é muito, muito, muito importante. Porque nós, quando cá chegamos, havia muitas associações, centenas. Mas, graças a Deus, esses últimos 10 anos, agora a Bola de Arena é conhecida toda. Atualmente, nós fomos convidados na Europa fora, em eventos internacionais. Penso que isso resulta do esforço que nós fizemos para merecer esse apoio.
Devido às características da própria comunidade de Guiné-Bissau, um dos maiores problemas, ou uma das realidades que vocês têm trabalhado muito na área da sensibilização e apoio direto, tem sido realmente a violência doméstica, a diferenciação de género e, sobretudo, como estava a dizer há bocado, a mutilação genital feminina, porque há uma realidade que até o próprio Jarga Saidi viveu de muito de perto, não é? Esta tem sido, diria, o cavalo de batalha da Bola de Arena nos últimos anos?
Sim, isso foi porque nós tínhamos uma conclusão que realmente vale a pena. Porque tantas coisas que se andam a acontecer no mundo sobre esta temática, entendem por bem, calma aí. Temos que dar a cara. Eu, pessoalmente, porque para ser um líder não é só no nome. a pessoa tem que pôr qualquer coisa na prática. Então nós começamos depois a trabalhar nessa temática, porque eu conhecia desde a Guiné, né, na altura, porque na Guiné quem começou com esse trabalho, em termos práticos, é uma associação que chamava Sinimira Masike. Essa senhora, falecida Maria Augusta, ela que criou essa associação na Guiné, porque eu na altura, independentemente do seu diretor nacional, depois mais tarde diretor do Departamento de Educação Ambiental, Ministério da Agricultura, eu era consultor, eu apoiava muitas associações na Guiné, fazia estatutos, fazia projetos. Então, ela era uma senhora que trabalhava como contabilista no Ministério da Promoção Feminina. Na altura, liderada pela Francisca Pereira, mais tarde em Arabat, em Tchassó. Ela, quando teve a ideia de criar isso, ele me contratou. Eu ajudei a fazer o estatuto. Assim, nós começamos a trabalhar nessa temática. Portanto, é uma temática que merece todo apoio agora. Cá em Portugal, chegamos aqui também, soubemos que realmente a prática existe cá. Então é assim que nós começamos a trabalhar.
Jarga, esta é realmente uma realidade em que as pessoas que olham para si, para já sendo também muçulmano, tendo na sua família vivido de perto essas práticas, acabam por reconhecer no Jarga Saidi alguma autoridade no sentido do aconselhamento que é feito e por inerência à própria Baladirem?
Talvez a autoridade, talvez não digo bem, portanto eu respeito, porque eu respeito a mim mesmo e claro, respeito os outros. Então o que é que eu faço? Entro através de vias diplomáticas. Entro diplomaticamente falando com a pessoa. Calma aí, você é de qual tribo? Ou qual etnia? Você é de qual país? Eu sou. Isso que nós estamos a fazer não é bom. Eu sei que eu digo à pessoa, ou nós dizemos às pessoas, calma, eu sei que você não sabe as consequências. Você tem razão, porque isso realmente é uma cultura tradicional.
Aí, desculpe ter interrompido, mas eu diria que o Jarga Saidi fala, eu diria, com autoridade dupla, porque não só é muçulmano, e portanto exatamente, tem o reconhecimento daquilo que a própria religião diz sobre o assunto.
Exatamente.
E, também é de Guiné-Bissau.
Exatamente,
portanto,
exatamente.
Ou seja, acaba por ter aqui uma autoridade dupla que quando fala lhe é reconhecido.
Exatamente, porque exatamente, isso ajuda muito. Porque se eu não fosse da mesma etnia, a pessoa tinha uma reserva, mas quem é você?
Que é um bocadinho a dificuldade.
Exatamente.
Que em Portugal temos a lidar com este assunto e é por isso que ele se está a estender tanto no tempo, para além de conseguirmos entrar dentro destas comunidades, dentro destes lares, depois não nos ser reconhecido nenhuma autoridade, não é?
Sim, exatamente, porque o que é que se passa? O que eu disse uma vez numa conferência em Bruxelas, quer dizer, as pessoas, sobretudo dos outros tribos ou dos outros origens, não conhecendo bem essa prática, tentam vender sardinhas ou tentam vender as coisas de forma desconhecida. A melhor coisa que deveria ser feita realmente é aproximar as pessoas que conhecem, saber o porquê. Porque no mundo, nas outras tribos ou etnias, cada qual tem a sua cultura, seu modo de estar, né? Então, talvez seria a forma realmente de fazer um trabalho com sucesso. Mas não, há pessoas que falam com uma pessoa sem receber informação suficiente, fazem relatórios, que inventam relatórios, que vendo aquilo você pensa que é uma maravilha, mas não.
E às vezes foge um pouquinho à realidade por desconhecimento.
Exatamente.
Não é por má vontade, mas apenas por não estar por dentro.
Exatamente.
Mas eu interrompi-o quando o Jarga estava a falar, que era um problema cultural. Mas sabendo eu que muitas das famílias, muitas das pessoas olham para isso também como um problema religioso, a verdade é que o Jarga tem, ao longo dos últimos anos, movimentado e feito esforços no sentido de não só de social e cultural combater este flagelo, que é a mutilação genital feminina, mas também de uma forma religiosa, tentando chamar líderes religiosos que não concordam com esta prática. Ou seja, tem-se desmultiplicado nas duas áreas para tentar ser parte na resolução deste problema.
Efetivamente, porque nós, como o líder religioso, na nossa comunidade, é muito respeitada. São respeitados, e por isso que nós entendemos bem que eles podiam ajudar muito. Daí que nós aproximamos deles, indo em casa deles, ou encontrando locais apropriados, falar com eles. Porque bruscamente você fala com eles, você vai ser rejeitado. Porque calma aí, ele diz, calma aí, então quem é o senhor? Mas falando com a pessoa, compreender muito bem, é fácil, ele compreende. Porque eu, quando estive na Meca, eu sou Rashi, mas muita gente não sabe, sou Rashi, em 93, eu perguntei lá, será que isto faz sentido? Disseram não. perguntei muitas coisas.
Tem trazido esse testemunho, não é a primeira vez que lhe ouço esse testemunho.
Exatamente.
Significa que esse testemunho que dá a muitas pessoas, no sentido de mostrar que os próprios líderes religiosos em Meca não defendem
esta
prática.
Exato, porque a religião muçulmana veio de lá.
Claro, claro.
Portanto, se eles dizem não, então eu tenho mais força, até porque quando voltei de lá, eu criei o Instituto Islâmico para o Desenvolvimento na Guiné, independentemente da Fagonal. Por quê? Porque recebemos apoio do ISESCO. O que é ISESCO? ISESCO é como UNESCO, no mundo ocidental é UNESCO, no mundo árabe é ISESCO. Portanto, eles que financiavam o Instituto Islâmico para trabalharmos nesta temática de violência contra a MGF e outra coisa, na Guiné, na altura. Então, isso também ajudou muito. Portanto, este trabalho, graças a Deus, temos recebido o apoio dos líderes religiosos, participaram várias vezes, aliás, a autoridade de competência santíssima disso, né? Até dou exemplo, aquele que nós fizemos ontem, 19, no outro também que tínhamos feito, dia 5 de novembro, os líderes religiosos vieram falar e gostaram. O imã da Mesquita Central da Amadora, Sheikh Zebir, veio e falou que as pessoas dizem para repetir, porque gostaram imenso, sem tábuas na língua, não, sem papo na língua, tá, 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 tá. E mais ainda, organizamos ações aqui, no Conselho Sintra, com a presença do Sheikh Munir, é o imã central, o imã da Mesquita Central de Lisboa. Portanto, é a segunda personalidade da comunidade muçulmana. Ele tem o diretor nacional, mas tipo, ele. O Sheikh Munir veio falar nas conferências aqui, no Conselho Sintra que nós organizamos.
Sendo que, quer queiramos, quer não, e desminta-me se eu não estiver a ser correto, a verdade é que esse vosso trabalho no combate à violência doméstica, sobretudo a questão da mutilação genital feminina e também a questão da desigualdade de género,
exatamente,
tem sido provavelmente nos últimos anos aquilo aonde tem trazido também mais visibilidade à bola de Irene.
Sim, exatamente, exatamente, porque imagina lá, nós fomos primeira ONG, primeira organização da diáspora africana a ganhar o prémio contra a mutilação genital feminina em 2013, primeiro, 15 mil euros. O resultado saiu, a SIC, foi através da candidatura da SIC. Fomos melhores, entre aspas. Portanto, é por isso que ganhamos centenas ou milhares de organizações. Isso também trouxe uma visibilidade. O trabalho correu muito bem, fizeram um bom trabalho, eles ficaram satisfeitos. E depois, temos feito ações concretas e palpáveis no terreno.
Desde o trabalho em direto com a saúde pública, com o próprio ASES de Sintra, a Câmara Municipal de Sintra,
sim,
a SIC, desde o Alto Comissariado para as Migrações.
Exatamente. OIM, ACM, ASIC, como é que chama aquele Observatório de Imigrações. Portanto, todos esses, para não falar da Câmara Municipal de Sintra e outras câmaras, até na Amadora, na altura, nós antes tivermos sede.
Casal de Câmara, pensou?
Não, desculpa, não é Casal de Câmara, quero dizer Amadora, antes de tivermos sede, conseguir sede no Conselho de Sintra, nós fazíamos conferência na altura na Câmara Municipal de Amadora. Com iniciativas dessas, lá começámos a fazer conferências.
Também há uma outra coisa, para além daquilo que são, eu diria, as conferências públicas e essa parte, diria, mais mediática, mais pública. A verdade é que vocês, como comunidade guineense, conseguem depois também levar esta mensagem às próprias famílias. Ou seja, eu diria, entrar em casas que depois o comum português teria dificuldade em conseguir entrar para levar essa mensagem, não é?
Sim, sim, exatamente. É mais fácil. Porquê? É a terra, a terra. Mas dentro, sendo guinês também, se você não é de mesmo tribo, como é que você vai conversar essa pessoa? Você tem que ser a mesma etnia, que ter mais sucesso. Ele pode receber, mas não vai ter eco. Porque a pessoa, o que é que vai dizer? Então como é que é? Essa é a etnia dele, a tribo dele. Ele tem coisas piores. Por que ele não fala deles? Ele quer que deixe aquilo que estou a fazer.
Sim, mas mesmo assim é por isso que a Bola de Irene tem criado ligações e parcerias com outras entidades e outras organizações para poder depois entrar dentro dessas comunidades.
Exatamente, há uma organização que não vale a pena citar o nome, que foi criado há 8 anos, não sei o que, que não trabalhou nessa temática. Nós é que convidamos essa organização, lembro muito bem, em São Marcos, para eles participarem. A partir dessa altura, o vereador Marco Almeida, ele é o escritor, o doutor Eduardo, doutor Quinta Nova, esteve lá com o presidente atual também da Junta de Freguesia. Fizemos um workshop, um grande workshop lá. Eles vieram, a partir daquela altura...
Em qual freguesia?
Em São Marcos.
Ah, São Marcos, sim.
Então, a partir daquele dia, eles começaram a trabalhar nesta temática da MGF. Agora são conhecidos.
Mas ainda bem que assim é. É mais uma seta na linha da frente para resolver este problema.
Exatamente. Portanto, isso que é duplicação dos trabalhos, porque onde é que nós não podemos chegar, eles vão poder chegar. Isso que é importante. Transmitir aquilo que nós sabemos. Isso que é importante.
A Balodirene, como é que funciona? As pessoas que se associam, portanto, como uma organização, portanto, têm estatutos, têm os seus órgãos oficiais, como é que as pessoas que nos estão a ouvir, que querem conhecer mais, e até possam ser guineenses ou não, ou de outras comunidades, mas que querem conhecer um pouquinho mais o vosso trabalho e ser também um polo de ajuda, como é que vocês constituem, como é que se pode fazer parte da Balodirene?
É questão só de nos contratar, hein? Porque a Balodirene é uma organização aberta, mas há regras.
Como qualquer organização.
Exatamente, e portanto, a nossa porta está aberta. A pessoa que está interessada é que é só nos contactar através dos nossos contatos, através do e-mail, através do telefone. Aquilo está para toda a mente e somos fáceis a contactar. Ou ir na nossa sede, não é? Se quer marcar audiência, se não quiser, isso já depende do critério da pessoa, de falar da pessoa. Nós estamos abertos para qualquer pessoa que queira colaborar. Mas cuidado aí, há regras. Porque eu falo por mim, a experiência, vi muitos casos. Por que há essas regras? Porque vi muitos casos de organizações que desapareceram dentro de um ano. Não funcionaram. Isso não é salutar. Dado o Balodirene, nós precisamos, sim, estamos abertos, mas pessoas sérias, não é? Sinceras, que queiram contribuir para o agradecimento do Balodirene e para ajudarem também as pessoas, grupo-alvo do Balodirene.
Claro. Aliás, o objetivo de ajudar a Balodirene é capacitar-vos para vocês serem uma ajuda àqueles que ajudam.
Não é pessoas que vão lá para tentar distribuir, não. Isso não vamos aceitar. Isso aí, isso é implacável. Ou vai ou não vai. Ou 8 ou 80.
Como é que vocês recebem os apoios financeiros para aqueles que são estaduais, quer de uma forma local, quer de uma forma nacional e europeia? Que outros tipos de ajudas é que a Balodirene tem?
Olha, o Balodirene passou por várias fases desde a sua criação. Porque lembro, na altura, a gente não tinha nem sede, né? Nem espaço. A gente fazia reunião na minha casa. Ou encontrava num bar, fazíamos reunião lá. Mas com o trabalho, com seriedade, tornamos ser conhecidos. Foi a partir daí que a Câmara... Agora, ela só apoio. Há várias formas. Porque atualmente, uma relação reconhecida, há várias candidaturas. Agora, o único problema que nós temos nesse aspecto, não é só nós, muitas vezes, é que o bolo é pequenino. Há muitas bocas. Portanto, há candidaturas. Mas há pessoas, organizações que estão nestas andanças muitos anos. Já engrenaram muito, já ganharam muita experiência. E uma pessoa que não tem, organização que não tem ainda muita experiência, para chegar lá leva seu tempo. Portanto, graças a Deus, estamos perto. Então, como é que nós conseguimos os pequenos apoios que temos? É através das pequenas candidaturas que há. Porque as grandes candidaturas também exigem outras normas, outras condições. Portanto, em termos de contrapartida, nós não temos fundo realmente para concorrer a algumas candidaturas por causa de falta de fundo suficiente, porque atualmente, sendo uma organização sem lucrativos, nós não faturamos, certo? Então, nós concorramos pequenos projetos que existem, candidaturas, e temos conseguido, graças a Deus. Também temos parceria com a Câmara, temos um programa com a Câmara anual, também ajuda muito, e através da SIC, através da OACM, temos candidatos, graças a Deus, as coisas estão a correr bem. Não seria o melhor que nós queremos, mas é melhor que nada, graças a Deus, estamos vivos, estamos a fazer trabalhos concretos, palpáveis e realizáveis.
Uma das suas primeiras expressões, quando estivemos à conversa, foi que olha para tudo isto como está a valer a pena. Significa que no terreno está a haver resultados, e por isso que está a valer o esforço que têm desempenhado ao longo destes anos. Eu pergunto-lhe, daquilo que tem feito, daquilo que está a ver, desses resultados da qual lhe traz satisfação, o que é que está a gostar mais? Que mudanças é que está a ver através do vosso trabalho?
Eu estou a gostar porque, primeiro, estou a dizer que não podemos dizer que estamos sentindo realizados, mas pelo menos estamos no bom caminho.
Ou seja, não se sentem realizados porque reconhecem muito que ainda há a fazer.
Exatamente, há muito trabalho a fazer, mas pelo que fizemos também, Deus, muito, muito obrigado, de assinalar. Por quê? Porque as pessoas nos ouçam e depois somos ouvidos e depois somos reconhecidos. Não é por acaso, qualquer organização, digo da comunidade imigrante, que quando você chama, a Balodirene tem que ser chamada. Isso não veio por acaso. E vira um trabalho árduo, difícil, no terreno. São recursos, mas desde que há vontade, há dedicação. Com a visão clara do que queremos fazer, tudo é possível. Portanto, é nesse sentido digo que estou satisfeito e também estamos reconhecidos, porque o mundo fora, a Europa fora, somos conhecidos. Recebemos convite para participar nas conferências ligadas à imigração. Atualmente, somos membro da ADEPO. É uma plataforma das organizações da diáspora africana na Europa. Criamos isso há 4 anos, em Bruxelas. Temos sede lá. Eu sou membro fundador, graças a Deus.
Sendo que a verdade seja dita, é que a Balodirano tem estado também, tem estado disponível para ajudar, mesmo quando são solicitados, quer sejam guineenses, quer sejam portugueses, seja o que for. Fazem parte do CLAS de Sintra, portanto, da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra,
parceira em Sintra.
Sim. E sei que, por exemplo, estiveram envolvidos a receber pessoas dos migrantes agora, em que o Estado assumiu algumas responsabilidades, recebemos alguns migrantes nos últimos anos, e vocês estiveram disponíveis para receber essas famílias e para ajudar?
Sim, nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis. Tudo que nós podemos fazer, estamos disponíveis. Mas uma coisa é certa, somos claros nessas coisas. Porque quem precisa tem um espírito alto, quer tudo em alguma coisa. A Balodirano não promete nada, aquilo que não tem. Isso que fique claro, porque nós conhecemos a realidade africana, e não só. Quando uma pessoa tem esperança, pensa que você vai dar um avião, se você dá-lhe um carro, ele não fica satisfeito. Não sempre claramente. A Balodirano...
É uma boa observação.
Sim, a Balodirano não é uma organização lucrativa. E lembro mais ainda, nos primeiros tempos da Balodirano, havia pessoas que pagavam cotas, porque havia trabalho. Os imigrantes trabalhavam, ganhavam bem. Ultimamente não houve. O que existem, muitos já foram para a Europa fora.
Procurando outros
também. Exatamente, que eu compreendo muito bem, porque viram buscar. Portanto... Só graças às candidaturas que nós fazemos com o programa que temos à Câmara, conseguimos cobrir alguns buracos, tapar alguns buracos. Daí que nós sejamos claros com a pessoa. Aquilo que nós podemos fazer, isso. É isso que nós não podemos, claramente, não podemos. Portanto, a pessoa fica à vontade.
Claro. Quais são os maiores desafios? O que é que gostariam de olhar para a frente, para o futuro, e ver realizado ou ver a Balodirano chegar? Quais são o que é que olha para a frente? Que objetivos é que a Balodirano tem?
O nosso desejo realmente para ver realmente que a MGF em Portugal, particularmente no nosso Conselho de Sintra, que a MGF não tenha lugar, não tenha espaço mais.
A verdade seja dita, não é com orgulho que dizemos isto, mas se nós resolvemos o problema em Sintra e na Amadora, resolvemos o problema em todo o país, não é?
Porque é aqui que está... O maior problema em incidência está aqui no Conselho.
Claro.
Não é por acaso, então... Mas também há uma palavra que diz, porque se podemos dizer quanto o número de imigrantes nós temos no nosso Conselho de Sintra, entre 15 e 18 mil. Depois de Lisboa somos o segundo. Agora, porque a Sintra, a Câmara Municipal de Sintra, a região de Sintra, as pessoas gostam muito, decidiram viver cá, porque merecem ser apoiados. Isso que é importante. Agora, outra coisa também gostaríamos de ver, realmente, que quem de direito realmente, se pudesse realmente apoiar mais a Balodirano, para poder fazer mais ainda. Isso é fundamental.
O que é que acham que podiam fazer mais se tivessem mais apoios?
Há muitos programas que nós podemos desenvolver. Desde programas ligados à criança, direitos da criança, direitos das mulheres e direitos do imigrante, porque o imigrante está a contribuir sobremaneira para o desenvolvimento socioeconômico de Portugal. Porque há muitos programas que nós temos. Esse programa precisa de financiamento. Não é dar caso, não. É mediante um documento, um projeto bem feito, analisarem. Isso que nós queremos, porque temos muita coisa que podemos e estamos disponíveis para fazer. Por enquanto eu estou a liderar essa organização, estamos disponíveis para isso. A porta está aberta. Eu sei que há mundos e fundos, é verdade. Mas, infelizmente, esses fundos não chegam para toda a gente. Então, nós queremos coisas concretas, fazemos coisas concretas. Há provas no terreno, palpáveis, visíveis, que toda a gente viu. Mas precisamos disso. Mesmo se for amanhã, se nos abrirem a porta, nós temos programas feitos nesse sentido. Repito, através de projeto concreto, visível, analisável.
Há muito ainda a fazer sobre a MGF em Sintra?
E não só, assim, há muito, claro. É um processo, eu digo sempre, é um processo, leva seu tempo. Porque isso não é com força, é com diplomacia, é saber entrar. Porque não vou dizer, olha, você não veste essa camisa, e em contrapartida, o que é que a pessoa vai vestir? Mesmo em MGF, o que é que eu digo? Seria bom também de trabalhar. Em vez de dizer à pessoa, não deixam a vossa cultura, não. Contem com a vossa cultura, mas tudo que é corte, deixa. Porque, ao fim e ao cabo, MGF, é uma tradição, é uma festa. As pessoas contentes, as pessoas, famílias que fazem economia por esse dia. Isso como se fosse casamento da família. Porquê? Por falta de conhecimento, falta de informação. Eu digo, todo o trabalho deve basear também na educação. É fundamental. Porque a educação pode ajudar para a pessoa evitar muitas coisas. Portanto, as pessoas, ou eles, ou familiares, olham só a parte da festa. Não valorizam a parte da corte.
O da pior, mutilação,
é isso. Exatamente. Portanto, é aí que está o problema.
Faz a festa, comemora.
Sim, toda a família fica
satisfeita. Faz a emancipação da menina.
Sim, a festa
menina,
pura, dançar, sem mutilação. Tudo. Isso que foi dizer, portanto...
Muito bem. Portanto, a Balodirene neste momento tem redes sociais, tem contactos nas redes sociais, tem site, ou seja, quem for à internet procurar pela Balodirene e pelos vossos contactos, a vossa morada vai encontrar.
Sim, está através do ACD, por exemplo, se a pessoa quer através do ACD, o ACM, antes era ACD, agora é ACM.
É alto comercialidade.
Exatamente, ou da SIC, é fácil de localizar, organizações que fazem parte lá, porque nós somos também membro conselheiro. E membro do grupo do trabalho da MGF, que liderar pela SIC. Portanto, não é por aí. Nós estamos abertos, dia e noite, não há problema. Estamos disponíveis, a porta está aberta.
Muito bem. Jarda Seidi, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos estúdios de RCS, a oportunidade que me deu de estarmos à conversa muito e falarmos
obrigado.
Sobre a Aldirene, mas também sobre aquilo que vocês desenvolvem. Desejar-vos muitas felicidades naquilo que vocês fazem.
Muito obrigado.
E para si que me está a ouvir e que até é desta região, é aqui perto e se interessa por estas problemáticas, por que não conhecer um pouquinho mais a Aldirene e ser também uma ajuda à Balodirene, para que ela possa ser uma ajuda àqueles que ajuda.
Exatamente.
Quero agradecê-lo mais uma vez e certamente as portas não estão abertas, como eu digo sempre, estão escancaradas para uma nova oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade que nos deram e eu acho lá que isso repitamos mais vezes. Muito obrigado.
Muito bem, muito quero bem. Agradecer mais uma vez, lembro a si que está desse lado, que este programa estará disponível também em podcast em radiorcs.pt.
Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com um programa de Daniel Galaio.